Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Cine Debate. A live de hoje traz o filme A Chegada. Participe, comente, mande suas perguntas e sugestões de filmes. Eu sou Nádia Naira Costa, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, e convido você a curtir nosso canal. O Cine Debate de hoje está em sua 11ª edição. A comunicação é o principal elo entre as consciências e ela acontece de várias formas. O filme A Chegada nos permite explorar a comunicação parapsíquica sob a visão da conscienciologia. Os professores convidados vão abordar essa comunicação que pode ser estabelecida com consciências nas múltiplas dimensões. Eles também vão comentar a lição que o filme traz da conexão entre a doutora Louise Benck e dois alienígenas. No Cine Debate de hoje, você vai poder conferir alguns temas como medo, histeria ou insegurança diante do desconhecido, a relação entre a comunicação e a memória, programação existencial. E a nossa frase de hoje: se você pudesse ver toda a sua vida do começo ao fim, mudaria alguma coisa? Vamos conferir? Naves alienígenas chegaram às principais cidades do mundo com a intenção de se comunicar com os visitantes. Uma linguista e um militar são chamados para decifrar as estranhas mensagens dos visitantes. Essa é a sinopse do filme A Chegada, lançado em 2016 pelo diretor Denis Villeneuve, Oscar de melhor filme, que tem no elenco Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. E agora, para debater o nosso filme, a nossa live da chegada, vamos chamar os nossos convidados. Professora Alessandra Nascimento. Ela é professora universitária, farmacêutica, docente de conscienciologia desde 1998, tenepsista desde 2020. 2002. E convidamos também o professor Félix Wong. Boa noite, professora Alessandra.
Boa noite a todos, um prazer estar aqui para debater esse filmaço.
O professor Félix Wong, ele é diretor-geral do IPC, engenheiro eletricista, acessou a Conscienciologia em 1993, é voluntário e docente desde 2001. Boa noite, professor Félix.
Boa noite, gente. Um grande prazer debater esse filme assim tão bacana.
E temos colegas nos assistindo de toda parte do Brasil, Argentina, Aveiro, Braga, Portugal, Alemanha, enfim, colegas que têm nos prestigiado aí com seus comentários em nosso chat. Toda nossa equipe acolhe os comentários de cada um de vocês. E vamos começar convidando a professora Alessandra para fazer um paralelo entre o filme A Chegada e o paradigma consciencial que orienta as pesquisas nessa área. É com você, professora Alessandra.
Obrigada, Nadia Naira. Gente, a conscienciologia, ela parte do princípio de que tudo no universo, existem duas realidades no universo, né? A consciência, que é o princípio inteligente, somos nós, e as energias. E a consciência utiliza as energias para se manifestar. Essa é a base da comunicação, né? É que a gente chama de comunicação parapsíquica. É que nós, consciências, utilizamos N ferramentas através das energias e nos comunicamos. Então, toda vez que a gente vai expressar uma ideia, existe uma comunicação. Um princípio importante na conscienciologia é a ideia de que o pensene, o pensamento, o sentimento e as energias, elas, o pensamento e o sentimento transbordam através das energias uma informação que pode ser compreendida. Então, é importante a gente lembrar que no filme existem várias formas de comunicação, e é isso que nós vamos abordar aqui. Esse é o enfoque que nós vamos trazer dessa comunicação parapsíquica. Por exemplo, a gente observa que existe uma comunicação que vai além do tempo intrafísico, dessa cronologia que a gente está acostumada. E as energias têm a ver com isso, né? Então, é nesse sentido. Um outro aspecto importante que nós queremos ressaltar aqui é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que nós nos informarem aqui, o que a gente falar aqui, experimente, tenha suas vivências pessoais, porque é através da vivência que você vai comprovar o fenômeno para você mesmo. Então é isso, Nath, para a gente começar.
E considerando, então, professora Alessandra, esse princípio da descrença, o medo do desconhecido, nós vamos convidar o professor Félix para ele iniciar o nosso debate, trazendo esse medo que é bastante característico no filme, já no início. Professor Félix.
Pois não. O que acontece? O medo faz parte, né? Do ponto de vista intrafísico, do ponto de vista dessa nossa dimensão intrafísica, o medo é importante que todos sintamos medo, porque é o processo da proteção mesmo, faz parte do nosso instinto, né? Nós, como animais humanos, como bichos, né? Vamos dizer, no bom sentido, nós somos todos mamíferos, nós precisamos nos proteger. Então, medo é isso. Quando nos sentimos ameaçados, naturalmente a gente se recolhe, nossa energia se encolhe. Então, isso é natural. Não tem, até aí, tudo bem. O problema maior é que, desde que a humanidade é a humanidade, esse medo ele vem embutido de uma reação. E essa reação que é o problema, né? Durante milênios, o ser humano sempre brigou. Então, é um processo bélico, instintivo, que está entranhado dentro da nossa forma de se manifestar. Então, o problema maior é esse. Porque hoje, se antes a gente lutava contra um urso para se alimentar ou até se proteger, hoje em dia, contra o nosso semelhante, nós sentimos o mesmo processo de agressividade. Então, infelizmente, até em várias e diversas culturas, se não todas, é um processo até decantado. As pessoas elogiam o fato de você ser agressivo. Você é um lutador, você é um guerreiro, você não leva desaforo para casa. Então, esse medo é transformado numa agressividade desmesurada. Esse que é o problema. Então, no caso do filme, a gente vê que em todas as nações a reação é muito semelhante. A reação é de revide, é de desconfiança, pensar o pior do nosso visitante. Então, a base é essa. E isso por muito pouco, né? O filme tem todo um clima de suspense, não acontece uma hecatombe, né, mundial. Então, é isso.
Eu queria ressaltar que chega a concha, né, como eles chamam no filme, a concha, e a maior preocupação é o que eles querem saber, o que eles querem com a gente, por que que eles estão ali, né? E mandam, né, o exército americano, a parte do filme é em Montana, né, nos Estados Unidos, né? Chega o exército americano, aí o personagem, né, o coronel Weber, desloca 5 mil homens para ficar ao redor daquela concha, todos bem armados, equipados, com a intenção de saber o quê? O que que vocês querem da gente? Né? O que e aí entra a comunicação. Né? Qual é o primeiro sentimento? O sentimento de medo pela ameaça do desconhecido. Então, é muito comum a gente ter medo do desconhecido. Só que o desconhecido, como é desconhecido, pode ser bom, pode não ser bom, pode ser ruim, pode ser desagradável, mas pode ser muito bom. Que a gente não sabe, né? Então, acho que é importante ter essa noção, essa reflexão que a gente traz aqui, que é uma das reflexões que a Conscienciologia traz, que a gente tem que ter um nível de autoenfrentamento de si para a gente aumentar a nossa segurança íntima para poder enfrentar os outros, né? Então, não sei, Félix, o que você acha disso?
Então, o que acontece? Eu acho que vale a pena a gente refletir o seguinte. É por isso que nós temos também outros recursos, né? Então, nós temos o parapsiquismo. O parapsiquismo, gente, todo mundo pode desenvolver. Então, o que acontece, geralmente? No dia a dia mesmo, muitas vezes, antes de chegar no ambiente, nós sabemos se aquele ambiente está bom, se não está ruim, né? Se aconteceu alguma coisa na nossa casa. Isso é parapsiquismo. Então, quando nesse filme a nossa heroína, né, ela enfrenta, ela vê aqueles seres que são muito diferentes, ela tem uma atitude, primeiro de medo, mas depois de um certo desassombro, porque ela é a primeira a tirar a veste, né, e ela se acopla energeticamente com os seres. num sinal de destemor, de empatia, tentando entender melhor a comunicação deles. Então, a nossa heroína...
É interessante, Félix, que eles colocam assim como se fosse a mão, né, na tela, na parede, lá, né, no vidro, e ela vai lá e coloca a mão também. Eles precisam me ver, né? E aí ela começa a ter uma interação maior, uma empatia com eles também. Isso. Né? E isso que é a comunicação, envolve a comunicação parapsíquica, né? Aí, olha, esse momento aí que os nossos colegas estão colocando.
Isso. Então, esse é o processo. Então, nós fazemos isso naturalmente. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo muito claro, que todos nós já passamos, né? Qual de nós ao volante do automóvel, não levou uma fechada? Você pensou muito mal do outro. Muitas vezes você sai correndo atrás, quer se vingar, né? E todos nós já passamos. E frequentemente, muitas vezes, você chega e encosta do lado do sinal, a pessoa abaixa o vidro e fala para você: desculpe, foi mal. Então, isso desarma a pessoa, né? Então, de cara, você queria quebrar a pessoa, né? Então, isso somos nós. Isso demonstra muito bem a nossa razão. Então, da mesma forma, a gente faz o paralelo com o filme, que a primeira reação é de muito de medo, de agressividade, mas ela tem um destemor, ela é muito mais madura a ponto de se despir. Ela olhou o pássaro, os pássaros estavam vivos, não tem nenhuma coisa tóxica aqui. Então, vamos lá, tirou, olhou cara a cara, né? E vamos lá, vamos tentar nos comunicar. E foi ela que abriu tudo, né? Eu acho que é isso.
Professores, nesse ponto em que ela faz esse acoplamento, né? E a professora Alessandra elucidou muito bem a comunicação parapsíquica, nós vimos aí nessa cena do filme que há um abertismo. Antes de explorarmos esse parapsiquismo, há um abertismo para que ele possa ser explorado. Vocês podem ampliar um pouco essa percepção?
Eu achei interessante no filme, tem uma cena que ela vai encontrar pela primeira vez, né? Ela vai ter o primeiro contato. E aí eles sobem numa rampa, né? E aí chega um determinado momento que acaba a gravidade. Não sei se vocês estão lembrando disso. Sobe na rampa, acaba a gravidade. E aí na gravidade muda o referencial, né? Ele estava na posição vertical, vamos falar assim, né? E aí ele muda o outro lado. Ela vai andar numa outra direção. Aquilo já ajuda a pessoa a ter uma visão diferente, já muda o olhar. Então, esse diretor, ele está de parabéns, porque ele vai colocando umas sutilezas que a gente fazendo análise, né, da conscienciologia, a gente acha o máximo. Então, ela muda até o modo como ela tem que enxergar, a perspectiva como ela enxerga as coisas, né? O ângulo é diferente, né? E isso ajuda a pessoa a quebrar aquele modelo que a pessoa tem. Às vezes, a gente tem um modelo de enxergar só com aquele ângulo, com aquele olhar. E se o parapsiquismo ajuda a gente a enxergar com outros olhares. Mas para enxergar com outros olhos, de outros ângulos, de outros modos, sem dúvida nenhuma, é necessário um nível de abertismo. Porque a gente fica na expectativa de enxergar aquilo que a gente quer enxergar. Só que tem outras coisas por trás daquela informação, né? Então, eu acho bem legal isso. Fala,
no caso da nossa heroína, na verdade, é mais que isso, né? Ela consegue um nível de empatia muito grande, né? Ela consegue entender muito além, né? Então, nós da Conscienciologia, nós sabemos que, num momento, circunstancialmente, estamos como humanos, estamos como mamíferos, né? Eu estou com o androssomo, ou seja, eu sou homem nessa existência, mas nada impede de nascer com ginossoma numa outra existência, com certeza já fui várias vezes, mulher em outras existências, mas então, o que importa do ponto de vista da consciência é você ter essa flexibilidade de você se sentir bem onde você se manifesta. Então, é como se fosse um veículo, o nosso corpo é como se fosse um veículo, você tem que gostar dele para tratar bem ele, para fazer ele durar. Então, se você entende isso muito claro dentro de você, estende isso para qualquer outro ser, né? Então, esse nível de empatia é que nós temos que desenvolver, que no fundo, isso tem um nome, um outro nome, que se chama universalismo. Você começa a entender mais o outro, você consegue admitir mais o outro, e aí você consegue se colocar no lugar, mais que empatia, você consegue acolher a todos. É isso que traz, então, esse senso mais de fraternidade que temos de desenvolver, né? Esse é o processo evolutivo.
E nesse ponto, professores, para acolher, ter essa empatia, é preciso que se perceba a relação de interassistência. Vocês podem ampliar também essa questão?
Pode falar, Félix. Deixa o Félix começar agora.
Não, é o processo seguinte. A gente começou falando do processo do belicismo, que faz parte do evolutivo, né? Há milênios que a gente guerreia, a gente protege, né, o nosso povo contra outro povo, a gente protege a nossa família contra os demais. Só que, dentro do processo evolutivo, isso cansa, né? Então, aquela história, ora você nasce como vítima, ora você nasce como algoz, e nessa vida eu fui vítima, então na próxima tem direito de pegar você, e assim vai. E dentro do processo sucessivo das múltiplas vidas, isso não tem fim, isso simplesmente não tem fim. O seu algoz nasce com o teu filho, e aí você vai tentar se reconciliar, e assim vai. Esse é o processo evolutivo. Então, até que um dia, algumas consciências um pouquinho mais avançadas chegaram e disseram: vem cá, isso está furado, isso não tem fim. Então, o único jeito se chama assistência, interassistência, né? Então, essa assistência que quebra esse elo. Isso não tem dimensão, isso não tem forma, esse é o processo da interassistência. E, a partir daí, nós ficamos mais leves, simples como isso. Você não fica pensando em se vingar. Então, você abre mão das coisas e você começa a se sentir melhor, mais leve, se sentir mais feliz com relação a isso. Então, esse ponto de inflexão que todos nós temos na nossa existência é que tem que passar por cada um. Mais uma vez, não acredite em nada. Então, é o caso, por exemplo, é o que nós denominamos de vida crítica. Você passa a vida toda fazendo de determinada maneira, tem uma determinada vida que você começa a enxergar de maneira diferente, né? Então, é o caso, por exemplo, do colega nosso da Conscienciologia. Ele era caçador milhares de vezes. Até que um dia ele chegou à conclusão: puxa, eu tenho que preservar a floresta, tenho que preservar a fauna e a flora. Esse foi o ponto de inflexão dele. E começou a enxergar de maneira diferente, né? Deixou de ser tão agressivo para preservar, né? Olha a diferença, né? Então, isso foi uma transformação fantástica para a pessoa. E todos nós temos uma vida crítica nesse sentido, né? Então, escapei um pouco do filme, vocês me perdoem, mas é essa atitude que permite que a Louise fez.
Tem um aspecto muito bacana do filme, que é o seguinte: todas as consciências estão em evolução. E os heptapods, né? O Abbott e o Castelo, como ela denominou, eles são consciências em evolução também. Então, somos todos consciências em evolução. Independente do planeta em que a gente habita, independente da condição homem, mulher, não interessa. Todos são consciências em evolução. E tem um aspecto da interassistência que eu acho muito bacana no filme, que ela fala, que ele fala o seguinte, né? Quando já conseguem se comunicar um pouco: por que vocês vieram aqui? E ele dá um feedback: porque daqui a 3 mil anos vocês vão nos ajudar. Não é isso, né? Não tem algo assim? Daqui a 3 mil anos vocês vão poder nos ajudar. Então, é essa ideia que o filme passa da interassistência, que num determinado momento um vai ajudar o outro, uma mão lava a outra, né? Aquele ditado popular. Então, a gente está, todos nós estamos dentro de um mecanismo. E quanto mais favorável a gente for a este mecanismo interassistencial, melhor para a evolução de todos. Então, essa fica uma mensagem no filme, nesse sentido, que eu acho muito bacana, muito legal mesmo.
Professores, então segura aí, porque nós temos muitas pessoas comentando, ainda temos vários temas para a gente abordar, nós temos pessoas dando boa noite de vários lugares, falando dos viéses cognitivos, e você que entrou agora na nossa live deve ter alguma percepção diferente do que está abordando, coloque em nosso chat. Tá bom? E aí nós temos alguém que colocou aqui, ó, que é um excelente filme, ótimo ponto de vista sobre a comunicação, e o professor Félix deve falar um pouco mais sobre isso.
Não, então eu vou pegar o viés, emendar o papo que a professora Alessandra trouxe, que é o processo dentro do processo evolutivo. Então, o que dá um nó na cabeça no filme é porque primeiro o diretor faz uma pegadinha, no bom sentido, para você refletir para chegar à conclusão. Então, pegando a fala lá do Abbott ou do Costello, não sei, vocês vão nos ajudar daqui a 3 mil anos, como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Né? Então, a conclusão que a gente tem é o seguinte, a partir de determinado, pelo menos minha, tá, gente? Duvidem, não vão no meu bico, não. É que a partir de determinado ponto evolutivo, o tempo passa a ser relativo. Né? Então, vamos pensar juntos. Você, inicialmente, vítima algoz, interprisão, e você vai resolvendo ele... O seu algoz nasce como teu filho para dar um jeito, aí vem aquele menininho bochechudo, você se reconcilia com ele e a vida vai. E assim você vai melhorando, evoluindo, até que chega a uma conclusão que não, eu não tenho mais problema de guardar rancor. E você continua fazendo assistência, continua entendendo, até que chega a um ponto em que teu parapsiquismo está tal ponto aflorado e afiado que você passa a acessar multidimensionalmente várias existências. Né? Então, é o caso do alienígena lá, que eles, daqui a 3 mil anos vocês vão nos ajudar. Ou seja, ele já tem uma ideia de que o povo vai precisar dessa ajuda daqui a 3 mil anos. E ele confia na humanidade. Então, como é que a gente enxerga tudo isso? Como é que a gente sabe tudo isso? Isso aí é um fenômeno da pré-cognição. Bem conhecido, eu até convido a todos a pensar, toda família tem um parapsíquico, toda família tem uma bruxinha, toda, né, que sonha e as coisas acontecem. Então isso não tem nada de mais a princípio, tá? Só que no filme é uma outra explicação. Então essa pré-cognição é um fenômeno bem conhecido, mas muito difícil de engolir. Esse que é o negócio. Você sabe que uma coisa ruim vai acontecer, você não aceita.
Félix, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei pensando, se eu sei que eu vou ter uma filha e que essa filha vai passar pela morte biológica, eu não sei se eu teria tanto amor e tranquilidade de ter essa filha. Então, você ter acesso a algumas informações pode desequilibrar a pessoa se ela não tem equilíbrio, domínio energético, se ela não está bem resolvida com as próprias emoções, né? Se ela tem a tendência de ver o copo meio vazio em vez de meio cheio, se ela tem essa tendência, né? É muito difícil para a pessoa, né? Então, lá no começo do filme, a gente não entende direito, né? Mas no começo tem uma reflexão sobre o tempo, sobre a memória, aí aparecem várias cenas dela com uma criança, mas a gente não entende direito porque ela morava sozinha, ela era solteira, né? Então é meio que esse fenômeno da pré-cognição, né? Isso. Então aí entra essa dificuldade, né? De que a pessoa precisa ter um certo equilíbrio emocional para realmente poder desenvolver mais esse parapsiquismo de modo saudável, né?
Eu concordo plenamente, e o que acontece? Eu conto um pequeno episódio da minha vida em que eu, quando eu não era adolescente, mas era muito jovem ainda, eu tive uma projeção. E eu tive uma projeção no qual me via sobrepairando alguma coisa que parecia um cemitério. E à medida que eu fui chegando perto, eu vi que era um cemitério realmente. E eu vi que alguém estava sendo enterrado. E na hora eu percebi que era alguém da minha família, uma pessoa muito querida. Os anos se passaram e aconteceu exatamente igual. Né? No caso, era minha mãe, a pessoa com quem eu mais me dava. Então, a pré-cognição existe e aconteceu comigo. Só que minha reação foi bem... Eu não sou uma Louise Banks, tá? Então, eu fiquei muito chateado, fiquei muito revoltado, porque eu pensava, pô, se vai acontecer uma coisa ruim na minha interpretação, por que que eu estou sabendo? Por que que eu vou saber dessas coisas para sofrer por antecipação? Então, é uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Aconteceu realmente, era inexorável. E, na hora, eu tinha o quê? Tinha 30 anos, coisa assim, eu não soube lidar com isso. Né? Na hora, eu fiquei muito chateado. É só para fazer o contraponto com a nossa heroína, tá? Porque a nossa heroína, ela leva uma coisa assim, uma maturidade fora de série. Mas eu não soube lidar com isso. E de vez em quando tem certas precognições, hoje já lido melhor. Mas essa foi muito marcante para mim. Só para a gente pensar junto.
Professora Alessandra, nós temos uma pergunta aqui da Alina Souza, né? E ela nos relata que o travor de docente da linguista poderia ser a mega proex dela. Vocês estão falando de comunicação e memória. Como é que a gente insere, né, essa mega proex dela nesse contexto de comunicação e memória para que ela pudesse cumprir, né, o que estava prescrito aí?
É, a gente entende que todos os trafores auxiliam na programação existencial de cada um, né? E no caso dela, como ela já tinha essa habilidade desenvolvida, ela utilizou essa habilidade para conseguir realizar a programação existencial dela. Só que a programação existencial, ela é pautada, gente, na interassistência. O que eu entendo, assim, teve uma cena no filme que eu acho bem bacana, que é quando ela chega com o Ian, né, com o doutor, ele está sentado, assim, afastado, né, ela fala assim para ele, o coronel Weber está te procurando, ele fala, eu sei, por isso que eu estou aqui, bem longe dele, né, e ela fala que ela pensa que tudo aquilo que está acontecendo tem a ver com eles dois, com a história deles dois. Na época, né, eles nem namoravam ainda, e acaba que ele que vai ser o pai da filha dela no futuro. Então, esses cenários acontecem, a gente entende isso quando a gente vai começar a estudar um pouquinho mais de conscienciologia, que são oportunidades para a gente superar algumas dificuldades e aprender alguma coisa, aprender algo que vai ser útil para a própria evolução. Então, ali, ela teve, através do parapsiquismo dela, ela teve que se relacionar com ele, fazer assistência para ele. No caso, aí, a gente pode chegar à conclusão, não sei, né? E tudo é especulação. Mas ela, por exemplo, ela não ficou com ele, ela se separou dele. Ela tentou prepará-lo para aquela situação, mas não deu certo, porque ele não aguentou a informação. Ficou com a filha, sabendo de tudo. Então, conseguiu dar uma condição de vida boa para aquela consciência que estava ali como filha. Então, essas inter-relações, elas equivalem, elas é que realmente são a programação existencial. A profissão, que é uma habilidade que a pessoa desenvolve, auxilia ela a encontrar com as pessoas. Mas o que vale da programação mesmo existencial é a capacidade de fazer interassistência, de saldar as pendências que a gente tem, de mudar o papel de algoz e de vítima para o papel de interassistente. Então, sai dessa condição, né? Eu não sou mais vítima e também não sou algoz, eu sou interassistente. Vou fazer assistência para o máximo de pessoas que eu conseguir, né? Então, é um desafio bacana. A gente não sabe, a gente pode especular várias coisas, mas muito bacana esse desafio que a Luísa topou e se deu super bem, porque na nossa análise, ela conseguiu ter uma proex, uma programação existencial a nível planetário, porque ela fez assistência para o planeta todo, porque ela impediu uma guerra, né? Ela impediu o planeta ia atacar, não é, Félix?
Ela é fantástica, né? Essa nossa heroína é fora de série. Então, tem mais um aspecto que eu queria trazer, só o seguinte, quando a gente faz a interassistência, não é porque a gente é bonzinho, não é isso, né? Porque a gente é porque é a forma mais inteligente de se viver, né? Você fazer assistência, você não só saldar os seus débitos, mas criar novos vínculos, né? Então, com certeza, ninguém perde ninguém. Então, o que acontece? No caso dela, ela perdeu, entre aspas, a filha, mas sabe-se lá, em outra existência, como é que vai ser o relacionamento dessa consciência que era filha com ela, né? E assim vai, a gente está cansado de ver vários casos, casuísticos, em que a pessoa, uma ajuda a outra. E aí você vai analisar lá atrás, foi pai e filha. Foi o caso do professor Valdo mesmo, né? O professor Valdo mesmo, ele cita que ele sempre foi um pai muito zeloso e ele cuidou muito bem da filha dele. Essa filha é o que o pessoal chama de serenona, né? Então, que vai dentro do processo de interassistência, dentro da Max Proex, né? Um vai ajudando o outro, um é mais útil ao outro e vai crescer, vai não crescendo, né? Então, ninguém perde ninguém, é uma tarefa que não acaba, mas à medida que você vai crescendo dentro dessa tarefa, é que a variável tempo começa a não pesar tanto, né? Porque o que pesa é o nível de maturidade das consciências, né? Na verdade, eu até chutaria mais, o nível de maturidade da consciência é que determina o tempo dela. Então, se você não aprende nada em uma vida, você vai voltar outra vez. Se não aprende nada, outra vez. E você tem toda a eternidade para aprender. Então, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai evoluir, vai chegar num ponto de nível de maturidade em que você tem muito pouco a aprender. Quando você chegar nesse ponto, o tempo não tem mais muito sentido para você. Aí você está muito próximo do que nós denominamos de serenismo.
Professores, nós temos uma colocação da Rosana Christi, que destaca um ponto interessante dessa comunicação em memória na interassistência, que é a escutatória. Ela diz o seguinte: a escutatória, como diz a Marina Tomás, é saber ouvir e passar a mensagem sem ruídos de crença, mais lúcida, de maneira mais lúcida. E a gente vê isso no filme. Vocês podem ampliar um pouco para nós?
Posso sim, tem uma cena muito bacana, já assim, mais no final do filme, né? Em que ela já conseguindo se comunicar, ele fala que Luíse pode usar a arma, não é isso? Essa frase que ele fala, Luíse pode usar, use a arma, né? Nós queremos a arma. E a interpretação dela, né? Então, quando às vezes isso acontece na nossa vida também, a comunicação, a pessoa começa a falar alguma coisa e a gente já subentende tudo que a pessoa queria falar, porque a gente não ouviu direito. E no filme, na verdade, o que os heptapods queriam falar é usar a ferramenta, né? Usar a ferramenta e não a arma. É, então, é bem interessante a gente traçar esse paralelo que o filme traz da comunicação, de como é importante nesse processo da interação, a gente saber entender, ouvir e interpretar qual é a informação que tem ali. Em conscienciologia, a gente trabalha muito com a ideia da intencionalidade. Qual é a intenção que a pessoa tem quando ela fala algo? E isso vai além dessa visão só da fala ou da escrita, né? O que está por trás daquilo que está sendo, que tem a tentativa de comunicação, né? E aí a gente consegue ler as entrelinhas. E quem tem essa comunicação parapsíquica mais bem desenvolvida, que são essas consciências, que é uma meta para todos nós, viu, gente? A gente está falando aqui, a gente não é bambambam nesse assunto, não, mas a gente está querendo estudar, a gente está querendo se melhorar, isso é meta para todos nós. Quando a gente tem esse tipo de comunicação, a gente tem um proveito das vivências que a gente tem muito maior. O que você acha disso, Félix?
Na realidade, o que a gente vê, né? Desde a gente falou do belicismo, só que o belicismo é tão entranhado dentro da gente. Primeiro, a nossa interpretação é sempre bélica e a nossa forma de expressão é muito bélica. Então, quando o pessoal fala arma, por exemplo, na nossa comunicação, a gente fala entre amigos, né? Fala até, né, vamos fazer aquilo lá, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Não é isso? A gente sai falando, aquele exemplo que a gente sempre dá, não, cara, toma esse remédio, tiro e queda. Então, a nossa forma de expressão é toda assim. Agora, imagina a gente se comunicar com um ET mais pacifista falando isso. Ele vai ficar horrorizado. Né? Ele vai ficar horrorizado. Então, está tão entranhado dentro da nossa forma de pensar, de se expressar, que é muito difícil. Então, a escuta, sem dúvida nenhuma, a escuta é uma coisa super importante. Mas, assim, você escutar de forma despida, né, sem pensar mal do outro, que é o grande desafio. Porque isso que você pega para a gente. Né?
que a gente tem a tendência de fazer a tradução para a nossa realidade, né? E não tem um abertismo suficiente para compreender de outros modos, né? Isso não é fácil mesmo, não.
Perfeito.
E nesse ponto, então, professores, nós podemos também trazer a questão desse revezamento, né? Porque a Luísa estava ali, né? Para fazer essa escuta apurada, né? Com acuidade. Esse revezamento, essa recuperação, como é que vocês enxergam isso dentro do filme? Recuperação de memória.
A Luísa, na verdade, o filme não dá o caminho das pedras, né? É uma pegadinha do diretor, porque ninguém esperava que a nossa heroína tivesse um nível de maturidade tão apurado, né? Então, ela consegue... porque no nosso nível evolutivo, gente, a gente tem várias ilusões da eterna felicidade, de que no final tudo vai terminar bem. A gente tem uma série de auto-enganos que coloca a gente. Não é que a gente seja masoquista, mas também esses auto-enganos que colocamos nós para nós mesmos servem para tornar a realidade menos difícil. Mas, assim, quando a gente vê uma heroína que nem a Louise, que sabia que ia ter uma filha, que ia ter uma dessoma, que o marido ia abandonar, que ela ia criar da melhor forma possível, isso... No nosso nível evolutivo é muito difícil, né? É muito difícil a gente aceitar isso. Mas se você pensar bem, a realidade é essa mesmo. Então, por exemplo, quem em sã consciência poderia dizer que estaríamos agora no pior momento da pandemia? Está na nossa programação? Como é que é isso, né? Então, na verdade, a ignorância, nesse caso, para nosso nível evolutivo, é uma bênção, né? Por isso que a gente fica muitas vezes chocado o fato de uma heroína que nem a Louise saber de tudo que ela está passando e ela aceitar, e ela acolher isso. Né? Isso é um nível de maturidade. Todos nós chegaremos lá, mas no momento não. Mas fala, Nadia Naira, eu acabei fugindo. O que você queria?
Isso, de que forma ela recuperou, né, essa memória com esse abertismo, com essa escutatória, para recuperar a memória de cumprir a sua PROEX sem questionar, né? Tendo essa memória do que aconteceria no futuro.
Desculpe, só uma coisa. A gente procurando esse filme, alguma resenha desse filme, a interpretação é que o pessoal dá é o seguinte, é que a linguagem... Né? A linguagem é capaz de mudar sinapses do seu cérebro, e ela conseguiu fazer isso, né? Conseguiu mudar a sinapse de forma que ela pudesse acessar a cultura do heptapod, e ao acessar isso ela começou a enxergar o tempo como uma coisa não tão relativa, né? Essa que é a interpretação. Já a interpretação da conscienciologia é a precognição. A precognição, que é um fato, gente. Até eu comentei que existe uma série da Netflix chamada Vida Além da Morte. Primeiro capítulo são as pessoas que passam por EQM. E tem um caso lá específico de uma médica real, uma médica que sofre uma EQM, ela afoga, e ela percebe quando ela sai da EQM que o filho dela mais velho vai dessomar mais cedo. E ela, o filho, na época, tinha 9 anos. O filho veio a dessomar com 20 anos de idade. Então, assim, é um fato. Algo muito semelhante ao que aconteceu com a nossa heroína lá do filme A Chegada. Mas isso é parapsiquismo, tá? Isso é parapsiquismo. Então, essa que é a nossa praia, né? A gente estudar parapsiquicamente, entender cada vez mais longe e não se chocar com que a gente sente, que a gente vê, porque todos somos consciências de evolução.
É aquela ideia do desassombro, né? Do desassombro em relação à evolução, desassombro evolutivo. Eu queria trazer um aspecto também, que às vezes a gente passa por alguns impactos, né? Algumas crises, por exemplo, a chegada de conchas, ETs, OVNI, né, no planeta. Isso gera algumas reflexões, gera impactos que fazem com que a gente mude a nossa perspectiva. E muitas vezes esses impactos, eles estimulam uma reflexão, um entendimento, parece que a ficha cai em alguns sentidos, né? Imagine se isso acontece, né, hoje com a gente. Da manhã, domingo, dia 21 de março de 2021, chegam extraterrestres aqui no nosso planeta. Não tem como fugir. Isso vai gerar um impacto em todos nós. E a gente vai reperspectivar algumas crenças que a gente tem. Por exemplo, vai ter certeza absoluta, né, para quem ainda não tem isso, de que existe vida além do planeta Terra. Né? Algum tipo de vida tem. Então, isso dá uma retrospectiva na cabeça das pessoas e isso faz com que elas acessem informações que estão, assim, que a gente chama no nosso paracérebro, né? Na nossa, não só na sinapse do corpo físico, mas nas nossas parasinapses. Então, isso ajuda também. Então, esses impactos que a gente chama de choque, né, na vida, eles ajudam a gente a entender coisas que a gente não está acostumado a entender, ou que a gente não foi forçado, não é acostumado a pensar. Então, meio que na força, né? Algumas coisas acontecem, meio que na força, na impactoterapia, vamos falar assim, né? Ajuda a gente a entender outras perspectivas que faz parte do processo evolutivo.
Na verdade, só tomando gancho, a gente já vivencia isso, né? Há pouco mais de um ano, a gente recebeu um ET chamado COVID-19. Então, que mudou completamente nossas vidas, quer queira, quer não. Não tem mais guerra, porque não é, todo mundo é igualmente afetado. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? É uma coisa para a gente... Está certo, não é um ET, mas, assim, é o processo evolutivo, o processo fluxo do universo, nós, seres humanos, temos que lidar com isso. Temos que nos juntar para combater essa ameaça, né? Então, parou toda a humanidade. Toda a humanidade está paralisada por causa disso. Se você parar e pensar, não deixa de ser uma realidade nesse sentido.
Professores, e a holomaturidade, né, da doutora Louise Banks, ela se evidencia e ela se revela numa cena muito forte no filme, que é quando o presidente da China, né, o Cheng, ele fala, né, o que ocorreu entre ela e ele? Vocês podem ampliar essa visão, essa cena fantástica do filme para nós?
Bem, na verdade, é a confirmação desse processo da pré-cognição, né? Porque ela está ali na ameaça de jogarem uma bomba, tentarem destruir a concha, né? E ela lembrou de uma coisa que ia acontecer, acesso a essa informação, e ela liga para ele e fala. Então, ela meio que esse acesso à informação deu um certo poder, né? Uma figura de autoridade. Ela falando isso, ela desconstrói, ela desarma ele, né? Ela consegue fazer com que ele entenda que o que é mais importante. São as relações, né? A interação entre as pessoas. E isso desarma a pessoa e consegue desarmar até a guerra. Né? Eu achei bem interessante a utilização do parapsiquismo, desse tipo de comunicação, em prol da pacificação, em prol de uma postura mais interassistencial. Agora, o nosso especialista, o professor Félix, do Pacificarium, né? Que a gente tem até um laboratório que trata um pouco sobre isso. O que você acha aí, Félix?
Não, na realidade, aquela cena, é claro, você explicou muito bem do ponto de vista assim, parapsíquico, né, que ela consegue acessar o futuro na memória, coisa assim, meio inusitada. Mas, por outro lado, ela utiliza um mecanismo que é justamente uma coisa ultra, ultra íntima dele com relação à mulher dele. Né? Então, isso ele fala claramente, que você falou as palavras da minha mulher na beira da morte, sei lá. Então, o que que acontece? Isso é uma ilustração mais assim, contundente de como é que nós, muitas vezes, ao acoplarmos com uma consciência, a gente consegue encontrar a senha dela, né? A consciência tem uma senha no qual ela, você consegue abrir e consegue acessar. Muitas pessoas não conseguem, mas você muitas vezes acopla de tal forma que remete ao passado, remete a uma série de coisas, remete a Max Proex, muitas vezes, e você consegue acessar ela. Então, isso é muito, esse é um parapsiquismo bastante avançado, né? No caso do filme, ela acessa de uma forma mais explícita, mas assim, isso que acontece com a gente muitas vezes, né? Te encontram com uma pessoa e voluntário mesmo, você vê que começa a trabalhar junto, a coisa vai começa a acontecer. Por que que isso acontece, né? Eu até diria o seguinte, não é somente a senha, ok, mas é porque existe um conjunto em torno das duas consciências que formam uma equipe extrafísica junto. Né? Existem amparadores junto que tudo favorece para que isso aconteça. Mas isso é uma coisa, esse é o sonho de consumo, né? Na realidade, quando você, a sua equipe extrafísica se junta com a equipe extrafísica do outro, se junta com a equipe extrafísica da instituição, e as coisas começam a acontecer.
E havia aí também um posicionamento, né, professor Félix? O posicionamento da doutora Louise Banks frente, né, a esse desconhecido que ela encarou muito bem, né?
Isso, perfeito. O que acontece é o seguinte, o que eu trago um pouquinho essa reflexão, porque no filme você está lá sentado, comendo pipoca, está tudo certo, né? Você acha bonito, mas, assim, se coloca no papel dela, é sufoco o tempo todo. É sufoco, assim, vamos dizer assim, é muito estressante o tempo todo. Então, aí traz para a nossa existência, né? Nós intermissivistas, nós não temos moleza por causa disso, né? Porque esse inusitado é que faz parte. Por outro lado, a gente trabalhar em conjunto, trabalhar em prol de uma causa maior, que é o Max Proex, junto com a equipe extrafísica, é isso que dá confiança, é isso que faz a instituição dar certo. Né? Então, a gente está falando de Max Proex, está falando de equipe extrafísica, então a gente está trazendo outros conceitos aí, tá?
Professora Alessandra, antes da gente chamar a cereja do bolo desse filme, nós temos aqui uma questão da Luzmar Cantarino. Ela diz o seguinte: chegou o ponto que gostaria de questionar. O que estamos passando hoje fará acontecer alguma evolução no processo evolutivo dos seres?
Bem, nós que estudamos um pouquinho de conscienciologia, a gente entende que nós estamos num processo de reurbanização. Então, nós estamos arrumando a casa. A ideia é que isso que nós estamos vivendo do Covid, né, faz parte dessa renovação de transformar esse planeta, em que ainda é um planeta muito hospital, num planeta escola. Mas para isso, que ainda vai demorar uns 50 anos por aí, a gente tem que dar oportunidade de muitas consciências renascerem, ou seja, ressomarem, virem aqui para o corpo intrafísico e aí dessomarem. Então, tem uma transição grande de consciências, né? E a consciência, ela não morre, de fato, né? Ela não morre. Ela continua no seu processo evolutivo. E isso faz parte de um aprendizado. Eu vejo, assim, de uma maneira mais, assim, real, né? Mais otimizada, que nós precisamos aprender a colaborar uns com os outros. Esse processo está nos ajudando a entender isso. Não é, a vida não é isolada. As minhas ações, sejam elas quais forem, vai afetar uma pessoa aqui, do meu ladinho, na minha cidade, vai afetar uma pessoa lá do outro lado do planeta, na China. Então, nós não somos seres isolados. E esse convívio faz com que a gente mantenha um nível de... Tem que cair a ficha para a gente nesse sentido, né? A gente precisa um dos outros. Não é só eu, é a coletividade. Então, durante todo o nosso processo, nós passamos por uma individualização de sobrevivência. É matar ou morrer, eu preciso sobreviver. Só que agora a nossa sobrevivência depende dessa cooperação. Ou a gente coopera, ou a gente coopera, não tem muita saída. Então, eu penso que esse processo dessas relações intrafísica, extrafísica, esses problemas, eles vão ficar cada vez mais solucionados quando a gente começar a ter essa visão que o parapsiquismo proporciona. Quem tem essa visão parapsíquica, gente, ela entende, ela para de pensar mal dos outros. Ela começa a desenvolver uma benquerência, porque é benéfico para ela própria. A pessoa que começa a enxergar um pouquinho mais nessa visão do parapsiquismo, ela quer que todo mundo fique bem. Porque se a pessoa que está do meu lado não está bem, isso vai me afetar também. Olha só que bacana esse nível de compreensão. E na marra a gente vai ter que aprender isso, né? Não sei se o professor Félix quer complementar. Não,
eu costumo dizer, eu falo para mim, né? Eu falo para as pessoas, gente, a melhor forma de você enfrentar isso é só pensar o seguinte, que você está ressomando num outro planeta. Porque o nosso planeta jamais voltará a ser o mesmo. Né? Está em curso uma reurbanização, está em curso uma revolução, assim como, por exemplo, a peste negra trouxe uma série de modificações que a longo prazo foram benéficas, todo mundo sabe, veio o Renascimento, o Iluminismo, né? Então, a peste negra foi um horror na Europa, né? Mas a longo prazo vieram os benefícios. Então, da mesma forma, isso que está acontecendo está um horror, principalmente no nosso país. Mas, então, eu acho que a atitude é o seguinte, você está aberto, você entender, como a professora Alessandra falou, no processo da intercooperação, da interassistência, para construir algo novo. Agora, o que dá de insegurança? O novo, a gente não sabe o que vai ser. Aquele modelo que a gente conhecia, ele não existe mais. A gente vai ter que construir juntos. Ele simplesmente não existe mais. Desde a mercearia da esquina, dos colégios, dos escritórios, aqueles prédios enormes que não tem mais sentido. Então, é um outro planeta. É como a gente tivesse ressomado em outro planeta. Mas vamos construir juntos. Então, então essa intercooperação que é necessária, né?
E aí o Luiz Fabiano traz, né, uma questão que é Max, né? Se assim já ocorre no intrafísico, ampliemos nossas reflexões para as relações extrafísicas e os consequentes problemas paradiplomáticos. O filme também traz essa questão.
Sem dúvida, toda ação nossa existe todo um contexto extrafísico, né? Então, a nossa heroína lá, Louise, com certeza tinha equipe extrafísica de alto nível, olhando, né, interpretando dessa maneira. Assim como os heptapods também tem. Isso não precisa ir muito longe, né, gente? Dentro da conscienciologia, no IPC, todo mundo conhece o famoso EM, né? EM, que era lagarto, que era um grande amparador, né? Que convivia com a gente. Então, na verdade, a forma é transitória, né? Tudo, a forma é transitória. O que interessa é a sua evolução, os seus relacionamentos. Isso que importa. Que isso ninguém pode roubar de você, né? O quanto que você consegue conquistar evolutivamente e os seus bons relacionamentos. É isso. No fundo é isso. Se vai nascer em planeta A, B, C, heptapod, isso não é tão importante, né?
Professora Alessandra, e a Edelá, ela nos traz aqui que temos que praticar um princípio, o Flávio, né? A Edelá também trouxe uma questão, ela diz que os agrupamentos por sintonia e metas proexológicas fazem acontecer as metas evolutivas.
Tem um sinergismo, né, das consciências em relação às suas, o que, que a gente tem que fazer aqui, né, os ensinamentos, o que a gente tem que aprender. Então, existe esse sinergismo mesmo. Então, por exemplo, aqui nós, vocês aqui, a gente mesmo, né, que está organizando esse programa, que está fazendo uma análise desses filmes com evento na Conscienciologia, não é à toa, é porque a gente quer ampliar o discernimento e quer levar esse conhecimento pautado na Conscienciologia, que no caso a gente está falando do parapsiquismo, né? Então, existe, sim, esse sinergismo, esse agrupamento, essas metas, né, da programação existencial, que elas são complementares. um dá uma contribuição, o outro dá outra, e o somatório de todos é que faz o sucesso, né? Que faz o completismo, como a gente fala, né? E aí acontece a evolução no aprendizado geral de todos nós, né? Os projetos, eles dão muito certo quando tem esse sinergismo, né? E a valorização de todas as peças.
É, e aí isso. Nós temos um ponto. Sim, professor Félix.
Não, é só valorizar, só aí chamar atenção, dentro de toda essa interpretação aí que a professora Alessandra deu, que o nossa amiga deu também, é o seguinte, é não desperdiçar essa oportunidade. Porque, assim, dá um trabalho danado você ir no curso intermissivo, dá um trabalho danado você ressomar, dá um trabalho danado você crescer, se entender como gente. Então, não dá para desperdiçar essa oportunidade. Essa ficha que eu acho que tem que cair. Porque a vida continua, mas, assim, as condições iguais dificilmente nós teremos. É isso que eu acho que vale a pena a gente pensar.
Professora Alessandra, e nós temos o ponto lá, que é o ponto alto do filme, da questão da maturidade, né? Da Luísa ter assumido esse desafio, essa ProEx, né? E aí o Flávio Douglas traz a seguinte questão, que temos que praticar um princípio fundamental para evoluir da evolução da consciência em todas as dimensões, não pensar mal de ninguém. A maturidade dela de fazer aquela conexão, aquela empatia, a interassistência, como é que vocês trazem isso para clarear para nós aqui?
Sabe que tinha uma época que eu pensava assim, não vou pensar mal de ninguém, não vou pensar mal de ninguém, não vou pensar mal de ninguém, e ficava chateada, já começava a pensar mal de todo mundo, né? Então, isso não pensar mal de ninguém é um nível de compreensão. E essa compreensão, é claro que todo esforço que a gente fizer é válido, está valendo, mas essa compreensão, ela parte de um exercício do desenvolvimento parapsíquico. Eu vejo que o parapsiquismo, ele amplia demais o nosso entendimento. E a gente, às vezes, fica até com vergonha da gente mesmo de ter sido tão imatura quando a gente vê as inter-relações. Isso que o professor Félix falou. Às vezes, tem um esforço enorme para colocar uma pessoa perto de mim. A pessoa chega perto de mim, ai, que feia, não quero falar, estou de mal. Gente, isso é muito infantil, é muito imaturo. Eu fiz essa caricatura, mas salvando as devidas proporções, a gente faz isso. A gente tem esse tipo de ação, né? E isso demonstra que a gente não está tão madura assim, né? Agora, eu queria ressaltar aí a cereja do bolo. Posso falar, Nádia?
É com você, professora.
Eu estou vendo que o tempo está acabando e eu quero falar a cereja do bolo. Seguinte, gente, o filme mostra o nível de maturidade que a Luísa tem, né? A gente deu vários exemplos aqui desse nível de maturidade. E essa maturidade, ela é adquirida com as experiências que a gente tem. Essas experiências parapsíquicas ajudam muito a gente a realmente compreender os fenômenos e não só aceitar de modo imposto ou religioso. Esse que é o problema. Quando a gente tem a vivência, o experimento, a gente consegue ter essa vivência e esse nível de compreensão. Então, quero deixar o convite para todos vocês estudarem, mergulharem um pouco mais na conscienciologia, não acreditando em nada, né? Que ela vai dar. Por quê? Vai dar esse tipo de informação. Porque nós interagimos constantemente com a multidimensionalidade, querendo ou não, de forma lúcida ou não. A interação com as consciências extrafísicas, com as outras consciências intrafísicas, ela se dá pela energia. Então, fica o convite para a gente desenvolver essa maturidade parapsíquica e a comunicação parapsíquica. Né? Então, era isso que eu queria falar. Fiquei preocupada de não falar antes. Mas o que você acha aí, Félix?
Eu acho o seguinte, é só uma curto e grosso, né? Não existe atalho evolutivo, né? Na verdade, por isso que sempre se fala, né? A lei do maior esforço é isso. Não dá para fazer negocinho, né? Você pode reparar, nesse momento tão crítico desse planeta, tem várias pessoas do governo que querem fazer negocinho. Não dá certo. Lei do maior esforço que dá certo, né? O mundo inteiro está vendo isso. Então, do ponto de vista individual, é exatamente a mesma coisa. Não dá para fazer negocinho. É a lei do maior esforço. Então, por exemplo, não pensar mal dos outros não é fácil, mas você tem que pensar o seguinte: como é que eu não vou pensar mal de uma pessoa? É, uma estratégia inteligente é você ver onde aquela pessoa já te beneficiou e passar, ao invés de pensar mal, procurar desenvolver algum nível de gratidão, reconhecimento para aquela pessoa. Então, temos uma cabeça inteligente para justamente fazer essa estratégia, né? Então, reflexão para psiquismo, reflexão para psiquismo, eu acho que é isso.
Sem ingenuidade, né, Félix? Compreendendo a lógica evolutiva. Eu acho que isso é porque a pessoa às vezes tem a tendência de achar assim, ah, se eu não pensar mal dos outros, eu vou ser ingênuo, né? Eu sou ingênuo. Na verdade, ingênuo é quem não entende a lógica evolutiva, né? A gente é que perde tempo.
E o nosso debate está chegando ao fim e nós gostaríamos de ouvir as considerações finais da professora Alessandra e professor Félix, que estiveram aqui conosco.
Acho que é importante a gente estudar, procurar entender e ver com outros ângulos, né? Tem um abertismo para procurar entender outros ângulos. Esses filmes que salvando as devidas proporções de hollywoodianas, eles trazem muitas informações interessantes para a gente analisar. Então, é isso.
Meu recado é o seguinte. Gente, eu, mais uma vez, houve um esforço enorme para chegarmos aqui. Então, assim, vamos valorizar essa nossa existência. Eu até faço a seguinte pergunta. Vocês imaginam quantos intermissivistas estão no extrafísico e não gostariam de estar no nosso lugar? Tá? Porque esse é o verdadeiro jogo da evolução. É aqui na intrafisicalidade. É aqui o jogo a vero, das nossas dificuldades, com as nossas famílias, enfim. Esse é o processo que é muito, muito legal, porque você encontrou o seu grupo, o IPC é um grupo, é uma família. Então, quando você vai encontrar da outra vez? Você garante que vai encontrar? Eu não garanto. Então, vamos aproveitar muito esse momento, esse nosso companheiro de evolução, as técnicas, tudo está a nosso favor. Então, não vamos banalizar, eu acho que temos que valorizar muito. Acho que é isso.
E nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo filme. Curta nosso canal, envie a sua sugestão de filme, que a nossa lista está ficando extensa. Até lá e boa noite. Obrigada.